mais uma entrevista super especial nessa noite. Temos a honra de ter a presença aqui nos nossos estúdios do Cavaleiro das Américas, Felipe Massetti Leite, que agora cruzou a cavalo os 2.400 quilômetros da Alaska Highway, a estrada mais difícil do mundo. Então, boa noite, Felipe. Muito bem-vindo ao Noite da Team Brasil.
Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história com a comunidade brasileira, que fez parte da minha vida por um bom tempo aqui.
Nossa, e é uma história muito legal. Nós estamos agora no segundo capítulo aqui na TIM, porque o Felipe já fez a cavalo do Canadá até o Brasil e do Brasil até a Patagônia. Se vocês querem ver todos os detalhes dessa etapa, está lá no nosso podcast número 36. Que é de 29 de julho de 2018. Ele contou toda essa parte e contou também que estava lançando a versão em inglês do livro dele, Long Ride Home, que foi a tradução do original, o best-seller Cavaleiro das Américas. Então, imagina, foi fantástica a entrevista. Imagina aí daqui do Canadá até o Brasil a cavalo, depois e até a Patagônia. Ficou faltando só um trechinho, que era a pontinha norte do continente americano, do Alasca até Calgary. E é isso que o Felipe está completando agora. E ele fez nesse verão a primeira parte desse trecho. E aí é um trecho duríssimo, porque, como a gente falou, ele pegou a Alaska Highway, a estrada mais difícil do mundo. Pois é, então, como é que foram os preparativos para essa nova etapa da sua viagem?
Foi bem difícil, quase um ano de preparação. Eu sempre falo que planejamento estratégico é importantíssimo no que você fizer na sua vida, mas para mim é vida ou morte. Então eu tive que estudar muita rota que eu ia cruzar, muitos animais selvagens. Eu cruzei muitos ursos, ursos negros, ursos grises, extensões gigantes, sem nada, 500 mil quilômetros de uma cidade até a próxima. Então eu tinha que me preparar para manter a saúde minha e dos meus cavalos na melhor possível, né? Então não foi fácil, quase um ano de planejamento, mas valeu muito a pena.
Perfeito. Por que que você diz que a Alaska Highway é a estrada mais difícil do mundo?
É muito difícil, como eu falei, muitos animais selvagens, né? O maior número de ursos pardos do mundo. É um urso que corre a 50 km por hora, escala árvores, sabe nadar e come carne, né? Então, para todo lado, em extensões, que nem eu falei, é muito longe de um local até o próximo. Então, você está andando de 500 a 1000 km de uma cidade até a outra. Você tem que cruzar da Northern Rockies, né? A parte norte das Rocky Mountains.
Rochosas.
Muito alto, a gente pegou neve no meio do verão, 15 de agosto.
Neve no meio do verão.
One foot of snow, no meio do verão. Uhum. Enfim, tem muitas dificuldades. Passei búfalos, 6 manadas de búfalos, do bisão, né? Um animal também gigantesco, muito perigoso. Então foi muito difícil.
Uhum. O trecho mais difícil da sua viagem, com certeza.
De todas as viagens, com certeza, eu acho que essa parte foi uma que foi muito difícil, mas, que nem eu falei, planejamento. Eu tinha um motorhome comigo, de apoio, eu carregava feno pros cavalos, ração, água, dentro desse carro de apoio que a minha namorada, Clara, tava dirigindo. Então a gente sempre tinha tudo que a gente precisava, comida, pra mim também. Às vezes eu escondia atrás do motorhome quando eu tinha que cruzar do lado dos ursos. Então o planejamento ajudou muito pra mim estar aqui hoje conversando com você, mas foi muito difícil.
Fundamental, com certeza. Bom, então esse trecho você fez do dia 17, deixa eu ver onde é que estava.
17 de maio, eu saí.
17 de maio a 17 de setembro.
Exatamente.
17 de maio, junho, julho, agosto, setembro, Foram 4 meses.
Foram 4 meses de viagem. Foi a primeira parte, né, dessa última jornada minha, que nem você falou antes. Uhum. Eu já tinha viajado desde o Canadá até Ushuaia, uhum. O ponto mais austral, a cidade mais austral das Américas. E aí faltava o norte, né? Eu não ia poder continuar vivendo sem falar que só faltou 4 mil quilômetros para mim terminar as Américas.
Claro,
então, eu fiz essa primeira parte agora e no inverno vou parar. Cheguei até Grand Prairie, desde Fairbanks, Alaska, até Grand Prairie.
Grand Prairie fica onde?
Alberta, no norte de Alberta. Uhum. Parei ali, levamos os cavalos para descansar, são 2 cavalos selvagens, 2 Mustangs.
Pois é, como é que foi a escolha dos cavalos?
Então, eu conheci uma canadense em Honduras, quando eu estava fazendo a minha primeira viagem. Ela me ajudou muito nessa primeira viagem, me acolheu em Honduras. E quando eu estava conversando com ela sobre essa próxima jornada, ela falou: Felipe, você não se interessaria em levar 2 Mustangs? Ela é da parte do Okanagan, de British Columbia. No oeste do Canadá, e ela falou assim: você não se interessaria em levar 2 Mustangs para promover a raça? Infelizmente hoje o Mustang, o cavalo selvagem, tem muitos no Canadá e nos Estados Unidos, só que as pessoas querem cavalos de raça, que é um paint horse ou que é um quart de milha, e esses cavalos, muitos deles estão indo para fazer salsicha, infelizmente.
Imagina!
Exatamente. Então ela perguntou se eu não poderia montar 2 cavalos para promover a raça, como eu tenho uma visibilidade muito grande com as minhas jornadas, promover os Mustangs. Eu falei, claro. Então, fui para o Okanagan, fiquei lá algumas semanas antes de sair, domei um dos cavalos, o Smoke, o segundo já estava domado, a gente levou eles de trailer para o Alasca e estou fazendo essa jornada com eles. Ano que vem vou voltar e fazer a última parte, são 700 quilômetros, desde Grand Prairie até o Calgary Stampede, maior rodeio do Canadá, um dos maiores do mundo, 1,4 milhões de pessoas em 10 dias, um rodeio com 108 anos, um dos festivais mais antigos do Canadá, cultural, e estou muito feliz, vou terminar a viagem lá dentro do Calgary Stampede, muitas surpresas vão vir aí, algumas coisas que a gente não pode falar ainda, segredo, mas acho que eu vou poder honrar a nossa bandeira brasileira um pouquinho mais aqui no Canadá.
Que ótimo, com certeza. Bom, então, como é que fica a sua avaliação aí, qual é a importância do cavalo Mustang, o que que ele pode acrescentar?
Primeiro que o cavalo Mustang faz parte da cultura, da história canadense. Ele foi para as guerras mundiais como soldado, né, para ajudar os soldados lutando, carregando carga no meio da guerra e também como comida. Muitas pessoas não sabem, mas ele serviu como comida para os soldados canadenses na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então ele tem uma importância para estar aqui no Canadá, né? Ele é muito mais canadense que muitas pessoas que vivem aqui. Ele é um cavalo extremamente forte, resistente, um cavalo maravilhoso. Graças a eles eu estou podendo fazer mais da metade da quilometragem que eu fazia antes. Nas primeiras viagens eu fazia de 300 a 350 quilômetros por mês. Com o Smoke e o Mac, meus 2 cavalos dessa jornada, eu estou fazendo 600 quilômetros por mês, então quase o dobro.
São muito resistentes.
Muito resistentes. Você tem que pensar que esses cavalos nasceram selvagens, então ninguém leva água para eles, ninguém leva comida, ele tem que sobreviver com puma, com grizzly, com todos os tipos de animais que estão tentando comer eles. Então, isso que acontece? De geração em geração, só vai sobreviver o cavalo mais forte. E isso gera uma raça extremamente que aguenta tudo, basicamente. É um tanque de guerra.
Certo. E ele é um cavalo apropriado para essa área que você cruzou?
Ou, com certeza.
Ou, por exemplo, um Mustang seria interessante no Brasil?
Um Mustang, na primeira jornada minha que eu fiz do Canadá até o Brasil também, eu tive a oportunidade de montar um Mustang. Eu saí com 2 quartos de milha de Calgary, ganhei um Mustang no sul dos Estados Unidos, dos índios, e eu tive essa experiência cruzando países como México, América Central, Bolívia, até chegar em Barretos, e eu tive a oportunidade de ver a resistência desse Mustang já nessa primeira viagem. E ele é maravilhoso, ele acostumou em climas diferentes, no calor ele acostumava melhor que os quartos de milha, no frio também, às vezes ele podia sei lá, bater a pata numa pedra, não acontecia nada, não se machuca. Uhum. O Squire de Milhas é um cavalo mais, eu sempre falo que ele seria como uma criança de primeiro mundo, sabe? Uhum. Porque se pegar uma criança de primeiro mundo e pôr dentro de uma favela, pegar uma criança de uma favela e pôr no primeiro mundo, a criança da favela vai se lidar muito melhor, eu uhum. acho, no primeiro mundo do que ao revés. Então esse é um cavalo que aguenta tudo, desde uhum. frio, calor, montanha. Ele é extremamente resistente e me ajudou muito em todas essas jornadas, e no Brasil também, poderia aguentar e trabalhar muito bem no Brasil.
Perfeito, então essa tendência, eu quero cavalo de raça e tal, nem sempre é a melhor solução.
Nem sempre é a melhor solução. É um cavalo que come muito menos, por exemplo. O Quarto de Milha é um cavalo muito mais caro, porque você tem que dar muito mais comida para ele. Ele é um cavalo que tem que ter uma baia linda, tem que ter a comidinha todo dia, água. E o Mustang é um cachorro de rua, que come o que tiver. Meus cavalos, às vezes, no meio do deserto, o Mustang tá comendo a árvore, ou tá comendo a folha da árvore. Não perde peso, extremamente resistente. E é um cavalo muito bom, muito parceiro também. Ele é um cavalo que ele é muito grato, porque como ele sempre foi selvagem, tinha que procurar água, procurar comida, quando ele vê que você vai levar comida e água para ele, nossa, ele é um cavalo extremamente grato, ele te ama muito.
Pois é, ele tem, apesar de ser um selvagem, tem um bom contato com os humanos.
Demais, demais. No começo é difícil, por ele ser selvagem, né? Uhum. Esse primeiro contato, né? Até ele, until he can trust you, né? Ele ter essa, qual seria a palavra?
Confiança.
Confiança, é difícil você ganhar a confiança
até
dele.
Até quando ele nota que você é do bem.
Aí ele é o seu filho, aí ele te ama e é uma conexão muito especial.
Que joia, que beleza. E escolhido o cavalo, o ponto de partida, onde é que foi?
O ponto de partida foi Fairbanks, onde começa Alaska Highway, que vai de Fairbanks até Dawson Creek. No norte de British Columbia. Uhum. É uma estrada que foi construída depois da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses chegaram de avião até o Alasca, assustaram os Estados Unidos. Uhum. E aí os Estados Unidos mandou militares para fazer essa estrada. Foi feito pelos militares americanos. 8 meses, que é uma loucura para mim imaginar. Eles fizeram essa estrada em 8 meses, eu demorei 4 para cavalgar ela. Em 8 meses eles construíram essa estrada. Imagina. Nos lugares mais difíceis do mundo. Uhum. Frio de menos 50, mosquitos, assim, uma coisa impressionante, que parece que vão te carregar, o tanto de mosquito que tem lá, ursos, que nem eu falei. Uhum. Muita água, lugares que você pisa e te chupam, sabe? Muita água naquela parte do mundo, muito difícil, e eles construíram em 8 meses, uma coisa assim, impressionante.
Imagina, uma maravilha da engenharia.
Exatamente, né? Uma maravilha da engenharia, falou bem.
E ela foi construída para ter um acesso por terra, porque até a Segunda Guerra Mundial...
Não existia, estava perdido ali em cima. Então, quando os japoneses chegaram lá em cima, os Estados Unidos falou: opa, calma aí, a gente precisa construir uma estrada para poder chegar lá. Uhum. E hoje, quando eu estava lá cavalgando, tem muitas bases dos Estados Unidos lá ainda. A gente descendo a estrada, a gente via passar bomba, tanque, avião. É impressionante como os Estados Unidos têm uma presença gigante lá dos militares deles. Às vezes, cavalgando até foi uma coisa difícil, porque assustava meus cavalos. Os aviões, os caças, que rompem a barreira do som, e é uma explosão gigante. A primeira vez que aconteceu, cavalo saiu correndo, eu quase caí. Falei: nossa senhora, parecido, os russos estão atacando, minha sorte, né? Óbvio, quando eu vou estar lá no Alasca, os russos vão soltar a bomba, porque parece uma explosão de uma bomba, de tão alto que
é. Eles aproveitam que é uma área pouco habitada para fazer teste com caça, essas
também, coisas. Também, e também o país mais perto do Alasca é
Rússia.
Exatamente.
Ah, claro, então... ali é só o Estreito de Bering, né?
Exatamente.
E ali do outro lado.
E o Alasca era da Rússia, né? Que é interessante também, até hoje eu não entendo como que a Rússia é um país que ama controlar e ganhar território, vendeu o Alasca para os Estados Unidos, vendeu extremamente barato, porque depois os americanos descobriram o óleo lá, né? Uhum. E hoje o que eles pagaram para a Rússia, eles ganham em uma semana.
Uhum. Aquele negócio que tu te arrepende pelo resto da
vida. Exatamente, né?
Nossa. Como é que eu fiz essa
Como
bobagem?
Como eu fiz isso, né?
Que bobagem!
Não, nunca mais, né? Uhum. Mas muito interessante, porque, claro, é um lugar muito perto ali, próximo da Rússia, então é uma segurança para os Estados Unidos ter todos aqueles aviões e tanques lá em cima no norte para proteger.
E aí o Canadá no meio ali, impedindo de ter uma união por terra de todo o território americano, né?
Exatamente.
É uma
É muito interessante, um lugar muito interessante que poucos canadenses conhecem, né? O Yukon foi uma oportunidade muito legal para mim, muito linda, porque ao mesmo tempo que a gente está falando dessa dificuldade que existe no norte, é um lugar assim fenomenal. Se você gosta de natureza, é um lugar para você ir. Muita pouca gente, o Yukon tem 40 mil habitantes. Você imagina, né? Uma cidade pequena do Brasil, 40 mil habitantes.
É uma província toda.
Num território gigante.
Um território todo.
Com as maiores montanhas do Canadá, estão no Yukon, alguns dos maiores lagos. Muitas tribos indígenas, acho que desses 40 mil, grande parte é feita para os povos indígenas. Então, muita cultura, muito interessante, aprendi muito. As pessoas caçam muito ainda, vivem da terra, que para mim essas jornadas, eu gosto de... tentar chegar mais um pouco da natureza, né? Eu acho que hoje em dia, no século XXI, a gente está entrando cada vez mais dentro dos nossos iPhones, né?
Desconecta
total, a gente não sabe de onde vem a nossa comida, né? Às vezes você pergunta para uma criança de onde vem a comida, ele fala do supermercado, né? Então, para mim sempre foi muito importante isso. E no Yukon, no Alasca, no norte de British Columbia, eu pude ter essa conexão com a natureza, que para mim é maravilhoso.
Na Alasca Highway, além desse movimento militar lá de bomba sendo transportada, e que mais tem de tráfego?
Turismo, né? Muitos motorhomes, pessoal...
Tem um movimento regular ou você passa horas sem...
No verão, sim. No verão a gente via vários carros passando na rodovia. Claro, nada como aqui em Ontário, em outros lugares movimentados, mas por ser o extremo norte, junho e julho tem muitos turistas. A gente viu muita
americano
gente.
Americano ou canadense?
Muito americano, mais americano, muito indo para o Alasca.
Ele cruza exatamente, pelo Canadá para chegar lá.
Exatamente, ele cruza o Canadá para chegar no Alasca. A gente viu muito também interessante, alemão. Eles
alemão.
Vidrados.
Parece que alemão é muito de turismo, eles adoram essas
muito
histórias.
De turismo, e eles lêem muito sobre o Gold Rush, o Klondike Gold Rush que aconteceu, né, no Exato. Canadá, o Yukon foi muito importante, muito ouro ali. Então eles amam essa área do mundo, querem ver, porque eles leem muitas histórias, muitos livros sobre isso. Então a gente conheceu muita gente da Europa, alguns brasileiros. Teve um dia muito interessante.
Brasileiro?
Porque geralmente quando eu fazia outras viagens, eu tava fora, off the unbeaten path, sabe? Eu tava em lugares que só tinha comunidades rurais, nunca via turista, nada. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive.
Apesar de ser uma região tão remota...
Claro, muito turismo. E muita rota de turista, que nem eu, que está fazendo longas jornadas. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam indo para Ushuaia de bike, de bicicleta, de moto, de van. Conheci mexicanos que subiram de van, brasileiros, dois brasileiros. Olha que interessante. Eles se casaram e a lua de mel eles subiram de São Paulo até o Alasca de moto. Um mês eles demoraram para chegar.
Uau.
Desde São Paulo, Alasca, o que eu demorei 2 anos e 3 meses a cavalo, eles fizeram em um mês de moto. Mas foi muito legal assim, se encontrar no meio do nada, sabe? A gente deu um abraço ali gigante, conversou sobre esse sonho que a gente tinha, o que nos uniu, né? Essa vontade de viver uma grande aventura, de ver o mundo de uma maneira um pouco mais diferente. Foi muito legal isso.
Você tá inspirando muita gente aí de cruzar a América toda, conhecer, desbravar, né? Então vamos lá,
com certeza.
Você tem que, como você disse na outra entrevista, vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu plano. A vida é uma só e você tem que conquistar o que você deseja.
Com certeza.
Senão você fica numa eterna frustração.
Não, com certeza. A vida, eu acho que só de você acordar todo dia, levantar da cama com as suas próprias pernas, respirar, abrir seus olhos, já é uma grande oportunidade. A gente nunca pode esquecer disso e a vida passa muito rápido. Eu vejo isso, eu acho que de uma forma um pouco diferente, né? Eu sempre falo que cada longa jornada que eu faço é uma vida. Você chora, você ri, você passa medo, você passa felicidade. Então eu consigo ver, talvez de uma forma mais perta, como passa rápido e como pode acabar em um piscar de olhos. Então, para todo mundo, eu faço muitas palestras hoje no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Eu gosto de falar isso, sabe? Se você tem um sonho, não viva sua vida para ninguém, sabe? Muitas vezes a gente pensa, mas o que, que vai pensar meu pai, minha mãe, mas e se... Não faça isso, sabe? Seja feliz, segure as rédeas da sua vida, porque vai passar muito rápido e você tem que viver por você mesmo. E quando você vive um sonho, é muito gratificante e faz a vida valer a pena.
Com certeza. Mas você estava na estrada, além desse tráfego de militares, de turistas, a outra preocupação eram os animais que podiam cruzar a qualquer momento.
Com certeza. Uma das grandes preocupações sempre foi os animais selvagens, em particular os ursos, né, que nem eu falei, são extremamente perigosos, para dar um exemplo.
Mas se você, aquela coisa assim, não está se metendo com eles, não estou nem te olhando, né? Eles podem ver você como uma ameaça?
Eles podem, com certeza. A mamãe grizzly, se você chegar a uma certa distância dela, com flores ou com uma espingarda, não vai fazer diferença nenhuma. Para ela é um alarme e a reação dela vai ser atacar. Também os machos, você não pode chegar perto deles, porque você não sabe o que eles vão fazer. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que eles vão te atacar. Teve um momento do lado da Alaska High, que a gente estava no meio das montanhas rochosas, e tinha dois grizzlies gigantes lá da estrada. Eu vi eles de longe, eles não me viram, graças a Deus. Meus cavalos também não viram eles, por sorte, porque o instinto dos cavalos selvagens vai ser correr, e você não pode correr de um urso, porque você, quando você corre dele, o instinto dele é correr atrás de você. E a sorte é que o vento estava soprando pro outro lado, só que eu não sabia como eu ia cruzar eles, até eu ver que tinha um rio do lado da estrada, e o rio era dentro, você tinha que abaixar para entrar no rio, só que pedra gigante. E sem saber o que fazer, eu falei, é o rio ou a morte. Então eu cheguei perto do rio, tentei pôr meus cavalos dentro, eles falaram, não, mas a gente não vai conseguir descer. Falei, filho, ou nós desce ou a gente vai virar comida de urso. Então eles desceram, e nesse rio a gente andou quase 1 quilômetro dentro desse rio, que a água chegava até as minhas botas, dentro da água, molhando tudo, eu abraçando o pescoço do cavalo para os ursos não verem meu chapéu. Andei 1 quilômetro dentro desse urso até eu poder sair de novo. Quando eu saí, eles levantaram, porque daí o vento estava vindo dos cavalos até ele. Um deles levantou para poder cheirar, eles não veem muito bem, mas eles levantam para poder cheirar, o fato deles é muito bom. E graças a Deus eles não vieram. Quando eu virei a curva, eu saí no galope, e saí galopando. Mas um momento assim que eu falei com Deus, falava, meu Deus, por favor, não venha atrás, meu Deus, rezando, os joelhos batendo na sela, muito medo. Eu não podia carregar espingarda, eu sou brasileiro, então nos Estados Unidos nem no Canadá eu não podia portar uma arma. Eu acho que se eu tivesse um revólver, uma espingarda, eu ia me sentir um pouco mais seguro, né? Eu tinha só o spray de pimenta, que com vento não vale nada, pode ir nos olhos do cavalo, aí o cavalo vai começar a pular, vai jogar você, o urso vai comer você do mesmo jeito, vai comer um brasileiro meio apimentado. Então não foi fácil. A gente que é do Brasil também, a gente não tem esse contato com o urso, né?
Claro,
então, o urso, eu sempre falava pros canadenses, eles morriam de... O urso pra gente é que nem um unicórnio, sabe? Vive no mesmo lugar, não existe, nunca vi na minha vida, né?
Exato.
Mas dessa vez eu vi que o urso é de verdade e dá medo, existe. Dá medo demais.
E além disso, búfalo, bisão...
Bisão, búfalo, alce, veadinho, muitos tipos de animais, águia, muitos pássaros... foi uma experiência, assim, para quem gosta de natureza. Você imagina 4 km por hora, 30 km por dia. É uma coisa assim, impressionante. Você sente tudo e, ao mesmo tempo, muito triste, muito lixo do lado da rodovia.
Não brinca, tem lixo.
Ah, demais. Dá vontade de dar tiro, né? O ser humano é muito porco. É uma coisa que eu vi durante toda a minha jornada. Hoje eu viajei a cavalo quase todas as Américas, e a poluição que eu vi desde do Alasca até o Brasil, uma coisa muito triste, rios que eu não podia dar água pros meus cavalos.
Imagina.
Entendeu? De tão poluído que estavam, secas. Eu passei a pior seca dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. No Yukon eu passei o Kluane Lake, que é um dos lagos mais lindos que eu vi, onde a água já entrou 1 quilômetro adentro. Hoje tem ilhas fora da água, porque a geleira que alimentava a Slim's River, que descia até esse lago, a geleira voltou tanto, ela já secou tanto, que essa água não consegue mais chegar até esse rio. Então esse lago está secando. O que acontece? Os nativos que moram lá não podem mais pescar, os lugares que eles pescavam, peixes morrendo. Então, muito triste a gente ver, né, aquecimento global. A gente não sabe o que está gerando essa mudança climática, se é o ser humano, se não é, mas enfim, o que eu vi em termos de lixo do lado da estrada, viajando a 4 km por hora, uma pessoa é como um cowboy, que é extremamente ligado ligado à natureza, né? Ou se o animal tem que tomar água, senão ele morre. Eu acho que muito mais do que, às vezes, uma pessoa que vive numa cidade que abre a torneira e sai água, ou aperta o botão e a privada leva o que tem que levar, né? A gente que vive no meio da natureza tem essa ligação.
Tem que conservar, tem que cuidar.
Tem que conservar, tem que cuidar, senão você não tem água pro seu cavalo, literalmente. Então, você sente muito mais o que está acontecendo com o mundo, e isso foi muito triste para mim. Eu escrevo nos meus livros a grande tristeza que eu sentia nesses lugares, em ver latinhas de cerveja, plástico, do lado da estrada, lugares como o Yukon, que é tipo uma natureza abundante, imagina, maravilhosa, e a pessoa tem o coração de jogar uma latinha para fora do carro.
Não
uma
pode
coisa...
guardar até a próxima parada. Que
uma
custa?
Falta de cultura, né? Falta de
educação. E isso aqui a gente, no Canadá, existe isso.
Demais.
Nos Estados Unidos, né? A gente,
demais.
Ah, não, é brasileiro. Não, é aqui. É aqui
isso, também.
Isso acontece.
É aqui também. Foi uma grande tristeza para mim ver tudo isso. Mas, se Deus quiser, vamos começar a mudar essa realidade um
Temos
pouco.
Temos que mudar. Imagina os indígenas perdendo a possibilidade de pescar, geleira recuando.
Exatamente.
É sério.
Exatamente.
É
pessoas que estão vivendo da maneira que eles sempre viveram por gerações e gerações, né? E agora não estão podendo mais pelo esse efeito aí que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? Secas, que a gente nunca viu antes, chuvas em momentos diferentes, enfim, é uma grande tristeza para mim, porque eu vi tudo a 4 km por hora, tô para fora 24 horas por dia, acampando, dormindo para fora, sentindo muito mais esse efeito aí.
E temperatura? Era o verão do Alasca.
O verão do Alasca é o inverno do Brasil, né?
É o inverno do Brasil.
Tomar um chimarrão por... Não, eu não... Foram poucos momentos que eu usei uma camiseta, para dar um exemplo para você. Sempre um moletom, mesmo no verão, junho, julho. O sol foi muito louco, né? 24 horas de sol, que é uma coisa muito interessante, né? A gente não tá acostumado com isso, então para você dormir é muito difícil. E aí, quando começou a voltar à noite, eu comecei a ficar com medo da noite, porque você ficou 2 meses só com sol, aí de repente começa a noite, uma coisa muito interessante, sabe? Nossa, a noite dá medo.
E qual é a reação dos animais também? Porque eles também não têm o instinto de dia e noite para dormir.
O mais legal, assim, que eu tive a oportunidade de ver, vivendo tão intensamente com esses animais, é a perfeição da natureza. Os cavalos se adaptam a qualquer coisa. Para dar um exemplo para você, quando eu fiz a viagem de Barretos até Ushuaia, o extremo sul do continente, eu fiz cada país com seu cavalo. E a Argentina eu cruzei com 2 cavalos crioulos que eu peguei em Buenos Aires. A província de Buenos Aires, no inverno para eles, é 0 graus, -2, às vezes não neva, não faz frio. Eu levei esses cavalos para Ushuaia. Quando eu cheguei lá, tava -15, neve até o joelho. Esses cavalos tinham a mesma pelagem de um cavalo que nasceu em Ushuaia. Eles cresceram pelo... Nunca vivendo um inverno tão extremo, já para passar aquele inverno, eles já sabiam que eles estavam indo para um lugar que ia fazer muito frio. Olha que interessante, não demorou um ano, 2 anos. O primeiro ano que eles estavam na ilha de Terra do Fogo, com frio de -15, eles estavam com a pelagem própria para passar aquele inverno. Então eles se adaptam muito melhor que o ser humano, se adaptaram com esses cavalos que eu usei agora, o Mac e o Smoke, se adaptaram com o sol, dormia normalmente à noite. Eu e a minha namorada, com os olhos arregalados, 2 horas da manhã, você não sabia se era 2 horas da manhã, 2 da tarde, 10 da manhã. O sol só vira, ele não desce nem sobe. Então é muito difícil você saber que horas são, pra dormir é muito difícil. Mas os cavalos roncando, se adaptaram muito fácil.
Certo. E como é que foi cruzar a fronteira do Canadá, já do Alasca para... aliás, do Alasca para o Canadá?
Então, cruzar a fronteira foi fácil. O que foi difícil é que para você transitar com um cavalo dentro dos Estados Unidos, antes você tem que fazer todo um exame que chama Coggins, que você chama um veterinário, ele tira o sangue do cavalo, vai para um laboratório, faz exame para provar que ele não tem nenhuma doença para levar para os Estados Unidos. Então a gente fez isso, eu acredito que foi dia 3. A gente tirou o sangue dia 3 de maio. Esses exames voltaram dia 7 de maio, eu ainda estava no Canadá. Então o que aconteceu? Quando os cavalos chegaram nos Estados Unidos, eu só tinha 1 mês para tirar eles dos Estados Unidos, desde o dia 7 de maio, que foi o dia que voltou o exame. Só que eles chegaram lá, já era o dia 17. Então eu tinha só 20 dias para cruzar, andar 500 quilômetros com esses cavalos para poder sair dos Estados Unidos e voltar para o Canadá. Então foi muito difícil, porque quando eu começo uma viagem, eu gosto de começar mais devagar. No fim da viagem, a gente começa a andar 30 quilômetros por dia, mas a gente vai, primeiro dia antes, andar 10, segundo dia andar 15, até chegar ao 30. Mas dessa vez não teve essa opção. A gente tirou os cavalos do trailer numa tarde do dia 16. No dia 17 eu já comecei a andar, primeiro dia 30 quilômetros, segundo dia 30 quilômetros, até no último dia que eu tinha, literalmente dia 17 de junho, cheguei morto na fronteira dos Estados Unidos com os papéis. O cara que trabalhava lá, o fiscal, não entendia nada, eu tudo sujo, cheio de pelo de cavalo, dois Mustang amarrado na frente da fronteira. Mas graças a Deus a gente cruzou. Outra coisa interessante, você cruza a fronteira dos Estados Unidos e tem que andar 30 quilômetros para chegar no Canadá. Os canadenses fizeram a parte deles da fronteira 30 quilômetros para baixo, porque é uma, é uma montanha, então eles fizeram embaixo da montanha. A gente andou o dia inteiro no meio do nada, já tinha saído dos Estados Unidos, para daí entrar no Canadá também. Fomos recebidos muito bem, né? Canadense é a melhor coisa do mundo. Muito feliz de voltar para o Canadá. Eu acho que o canadense recebe a gente muito melhor. Amo os americanos, não vou falar mal de americano, mas tenho muitos amigos americanos. Mas o canadense é diferente, ele tem um pouquinho mais de calor, acho que por ter muito imigrante no Canadá. E aí cheguei numa cidade que chama Beaver Creek, a cidade mais a oeste do Canadá, população acho que era 30 pessoas.
Nossa!
Muito pequena, e eu e a minha namorada lá, descansamos alguns dias e aí continuamos nossa viagem pelo Yukon.
Legal, que ótimo. Bom, então agora pro próximo verão é a última perna da viagem, 700 quilômetros, agora tá na linha de chegada.
Agora é ladeira abaixo, que nem a gente fala no Brasil. Os últimos 700 quilômetros, já andei mais de 20 mil quilômetros a cavalo. Então, você imagina, o último 700, vou fechar as Américas de norte a sul, me torno o primeiro brasileiro a fechar as Américas a cavalo, terceira pessoa no mundo inteiro, o mais jovem do mundo. E, como eu falei antes, vai ter uma surpresa muito grande dentro do Calgary Stampede, que vai ser...
Pois é, porque você já teve uma recepção em Barretos que foi... emocionante pra você, né?
Ah, demais. É uma coisa assim que eu sempre falo que se eu viver mais 100 anos da minha vida, eu nunca mais vou viver um momento daqueles. Me deram uma estátua de mais de 5 metros, minha dos cavalos, fogos de artifício, vários artistas, meus cavalos ali, meus filhos, French Bruiser Dude, minha família, pessoas que foram importantes pra essa jornada, como o Peter e o Arnon, que fazem parte da
grande comunidade. Abraço, Peter e Arnon!
Esses anjos da guarda aí que sempre me ajudaram demais, desde o tempo do Brasília Andei Canadá, que eram patrocinadores, eu conheci eles, estavam ali no palco, minha família, enfim, foi um momento incrível. E agora o Calgary promete fazer ainda mais, então vamos ver. Abril, a gente vai anunciar aí uma coisa muito especial. Então fiquem ligados. E quem nunca foi pro Calgary Stampede, eu sempre falo que é o único momento da sua vida que vai parecer que o Canadá é o México. Você vai ver gente bebendo na rua, festa que vira à noite. É uma festa muito linda. Então, aos brasileiros que estão nos escutando aqui da comunidade brasileira, 3 de julho começa o Calgary Stampede ano que vem.
Aí a chance de ver lá o Felipe chegando.
Felipe chegando.
Nossa, vai ser um orgulho pra nós brasileiros. Incrível.
Quem puder ir,
vai lá.
Vamos lá, que vai ser um momento muito especial.
Legal. E tá rolando um filme dessa história toda?
Isso, exatamente. Vendi os direitos do meu livro pra Total Filmes, uma das maiores produtoras do Brasil. Eles fizeram Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos 1 e 2, que é recorde de box office no Brasil. E eles se uniram com uma produtora do Chance Externa aqui no Canadá, também já trabalhou com a Disney, com a Netflix. E agora acabei de ler o roteiro pela primeira vez essa semana. A gente tem uma reunião muito legal. Logo, logo também a gente vai tá contando vários aí segredos que a gente não pode contar ainda, mas logo logo o Cavaleiro das Américas vai estar na telinha de cinemas.
Imagina o Cavaleiro das Américas na telinha, já tem o livro em português pra você conferir, já tem o livro em inglês e agora vai ter o filme também.
Agora vai ter filme, ano que vem vou lançar o segundo livro que conta a jornada desde Barretos até Ushuaia, mas vai ter o filme dessa primeira jornada que acho que vai ser um sucesso total. É um filme filme que vai falar sobre essa relação minha com os meus pais, né? Meu pai, eu sempre começo meu livro falando que se não fosse pelo meu pai, eu nunca teria feito essa jornada. Uhum. É, minha mãe, que nunca cortou minhas asas, mesmo morrendo de medo, eu no meio dos cartéis do México, nunca falou pra mim não fazer essa jornada, sempre me incentivou muito. É, e aí conta, né, esse sonho que eu passei por muitas aventuras aí, urso grizzly, é, gente morta por tiro, fiquei em casa de narcotraficante em Honduras, até chegar, que nem você falou, na maior festa do Peão de Barretos.
Uhum.
É, e acho que vai ser um filme que vai ter muito sucesso aí, não só no Brasil, é, mas no mundo inteiro.
E sempre com essa mensagem, siga o seu sonho, como é que ele diz? Foco, força e fé.
Foco, força e fé. Quem estiver nos escutando aí, uhum, contar um segredo pra vocês. É, antes de sair nessa jornada, na minha primeira jornada, não tinha uma ferradura. Eu era um menino com um sonho gigante. É, e quando eu contei pros meus amigos, às vezes a gente acha que as pessoas que vão te empurrar te puxam para trás. Muitos me chamaram de louco, falaram, uhum, que não era possível, que não ia conseguir. É, mas eu lutei muito, lutei com a minha alma, com o meu coração, com a minha mente, muitas portas fechadas no meu focinho, mas se você quiser, com o seu coração, com o seu tudo, e você estiver disposto a trabalhar, não é fácil, eu sempre falo, é trabalhar muito. Quando você tem um sonho, é, você tem que acordar pensando nele, você tem que almoçar pensando nele, você tem que fazer amor pensando nele, às vezes. É, ele leva toda a sua energia, mas se você quiser, nada é impossível. Hoje eu já viajei mais de 20 mil quilômetros, filmei uma série de televisão, é, que é uma produtora dos Estados Unidos, escrevi um livro, vamos fazer um filme do meu livro. É, tem duas estátuas minhas no Brasil, é muito louco, mas valeu muito a pena. Então você também, às vezes a gente acha que não é possível, né? É muito difícil, mas e se? Se você acreditar, nada é impossível.
Nada é impossível. É isso aí, um conselho super sábio do Felipe Massetti Leite, o cara que chegou lá. Né? A gente é pode dizer aí. Que chegou
ainda não,
lá.
Falta 700 quilômetros.
Ainda não, falta 700 quilômetros, mas já deu muito orgulho pro Brasil. É, nossa, realmente é um exemplo para todos nós. É. Felipe, muito obrigado pela presença no Noite Estatim Brasil. Sucesso e esperamos que você volte aqui para contar dos últimos 700 quilômetros, falar do seu filme e de muita coisa que vem por aí.
Que isso, meu irmão. Obrigado a você. Sempre me apoiou muito. Foi no lançamento, imagina, do meu livro em Bolton.
Imagina, merecidíssimo.
Você que faz esse trabalho tão importante para a nossa comunidade brasileira. Já te conheço há muitos anos, graças ao meu trabalho com o Brasil e Canadá, Miss Brasil Canadá.
É isso aí.
E sei da sua importância para a nossa comunidade. Sei que não é sempre fácil, eu imagino. Você também, uhum, seguindo o seu sonho na sua luta. Então, obrigado,
claro,
a você pela oportunidade que você dá para os brasileiros que moram aqui, né? E dá uma voz para a gente. Então, obrigado demais e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Felipe Massetti Leite, no Noite da Team Brasil.